Bom, antes de mais, se vocês não me conhecem, eu estou aqui a representar a Wing Studio. Nós somos uma pequena empresa de apenas 4 elementos. Temos a nossa sede em Coimbra e estamos ativos desde 2011. E eu acho que começaria talvez primeiro por falar um bocadinho da história da Wing Studio, para vocês perceberem quem eu sou, porque entra aqui um tipo, começa aqui a discursar, vocês não sabem sequer quem ele é, portanto faz sentido pegar um bocadinho na história da nossa empresa. Eu começaria por vos dizer que eu estudei, a minha formação é design gráfico, portanto eu sou o responsável por todo o processo criativo da Wing Studio e terminei o meu curso, a minha licenciatura em 1999, na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Toda a vida fui gamer, toda a vida passei por todas as fases, desde o ZX Spectrum até meter-me num autocarro e vir até Lisboa, enfiar-me aí num shopping center que vendia na altura os únicos jogos para Commodore 64. E portanto, eu toda a vida sempre fui ligado a esta indústria, mas nunca tinha imaginado que um dia poderia eventualmente ganhar a vida a fazer videojogos. Bom, em 1999, tinha acabado o curso e na altura falava-se já da World Wide Web. Era caro ainda, bastante caro em Portugal. E toda a gente queria enriquecer com projetos ligados ao web design. E então eu reuni-me com um grupo de amigos e explorámos uma ideia completamente fora. Na altura fomos bastante criticados. E vocês vão perceber porquê. Mas a nossa ideia inicial era pegar no conceito da queima das fitas, que vocês todos conhecem, e fazer disto um projeto que, de alguma forma, pudesse agregar valor aos estudantes. Portanto, nós criámos um portal e a ideia inicial era tirar fotografias nesses festivais, portanto, de todas as queimas do país, recolher essas fotografias, colocar essas fotografias online e, a partir daí, podíamos, portanto, facultar essas fotografias gratuitamente a todos os estudantes. Inclusive, eles podiam partilhar essas fotografias, podiam fazer comentários. Sounds a little bit like Facebook. Mas isto era em 1999, portanto, nessa altura nós éramos tão naivos que nem percebíamos o potencial que tínhamos nas mãos e não o aproveitámos. Por várias razões. A primeira, porque, a dada altura, eu fui até preso num destes festivais porque não permitiam que nós manipulássemos o mercado que, na altura, se fazia das fotografias, ainda print. E nós estávamos a fazer as primeiras fotografias digitais, e andávamos a distribuí-las gratuitamente, e vieram logo aqueles tipos todos caíram-nos em cima, e portanto, pá, confiscaram o meu material e chegaram mesmo a levar. Prenderam-me, pronto, lá no espaço, acabou. Bom, mas entretanto, ainda falando um pouco sobre essa questão do naif, o projeto estava a ter uma dimensão tal. Nós tínhamos no próprio site tínhamos um chat, era um ponto de encontro, as pessoas estavam a divulgar as fotografias e todo o projeto, portanto nós tirámos as fotografias e entregávamos o tal cartãozinho com o domínio que registámos na altura, queima.com, e portanto aquilo estava de facto a ter muito impacto. Mas não soubemos aproveitar essa oportunidade, fomos bater algumas portas, algumas empresas, que nos deram-nos uma pancadinha nas costas e disseram-nos, bom, e tal, ok, o projeto é interessante, mas não estamos interessados. E deixámos morrer o projeto. Um ano depois fomos completamente cilindrados por uma mega empresa, que não vou dizer o nome porque também não tem interesse, com um projeto idêntico. O que é que nós aprendemos com isto? Aprendemos que, primeiro, nós não conseguimos fazer tudo sozinhos. E é muito importante criar uma estrutura consistente e saber o que nós estamos a fazer. E eu aproveitava esse momento, porque claro que isto é tudo um processo de aprendizagem, não é? Estamos a falar de um projeto que foi realizado em 1999, há muito tempo, e de facto nós daí tirámos algum conhecimento e percebemos que não é fácil projetar um projeto desta dimensão quando estamos completamente abandonados e sozinhos e não temos uma máquina de marketing por trás. Para o projeto da Wing Studio, eu fixei estas, antes de nós iniciarmos esse projeto, eu gostava de partilhar convosco estas três frases que para mim são fundamentais e que me parecem relevantes para o sucesso de qualquer projeto. A primeira sugestão é, vocês, desde sempre, aqueles que estão a começar, aqueles que ainda estão a estudar, os que não estão, façam maior número de amigos e conheçam pessoas que vos complementem. porque essas pessoas podem e vão ser úteis no futuro. Porque foi assim que eu conheci a minha equipa de trabalho. Somos poucos, somos uma equipa pequena, somos apenas 4, mas foi exatamente assim que eu os conheci. Procurem pessoas que vos complementem, pessoas que, com que vocês consigam, de alguma forma, aprender alguma coisa, mesmo que seja uma coisa mínima. E, essencialmente, acreditem na magia do trabalho da equipa, porque, de facto, essa é talvez um dos maiores segredos do sucesso de qualquer empresa. A tendência é nós começarmos a fazer um projeto e pensarmos que vamos enriquecer sozinhos, e começamos a trabalhar sozinhos, a desenvolver sozinhos, e de repente vamos nos deparando com obstáculos atrás de obstáculos. E eu quis desvincular-me dessa ideia quando criei esta empresa. Eu sou designer gráfico, eu fico no meu lugar, mas eu não tenho competências de programação, fui à procura dessas competências no meu passado, no meu grupo de amigos, nas pessoas que eu fui conhecendo, no networking que fui fazendo. Portanto, a Wing Studio surgiu então, e nós inicialmente surgiu com uma ideia que eu tinha de desenvolver uma aplicação. Mas depois nós pensámos, ok, vamos desenvolver uma aplicação e essa vai ser o nosso primeiro projeto do portfólio. É assim que nós vamos promover a nossa empresa. E então decidimos que se calhar esse não seria o nicho de mercado ideal e pensámos primeiro então em desenvolver um jogo. Porquê? Portanto, nós podemos ver aqui que nesta categoria, de facto, o mercado é muito maior, não é? Abrange também uma faixa etária muito maior. E, por outro lado, eu não sei se estão aqui programadores, mas toda a gente sabe que quem consegue desenvolver um jogo, desenvolve qualquer aplicação. Portanto, gaming, developing, o desenvolver um jogo... os jogos são o Rolls Royce da programação, se podemos chamar assim. Okay? E, portanto, nós pensámos, ok, isto acho que é uma boa ideia, vamos por aqui. E ficámos extremamente entusiasmados e começámos, então, a fazer o nosso brainstorm. E, então, surgiu o nosso primeiro projeto, o Strings, ao fim de largas horas de brainstorm e muitos desenhos, muitas ideias, umas mais elaboradas que outras, chegámos a um conceito e começámos a trabalhar nesse conceito. Eu, focalizado exclusivamente na minha área do design gráfico, os meus colegas focalizados essencialmente na área da programação. O Strings foi uma surpresa. Isto é um jogo inserido na categoria Puzzle Game, tem alguma complexidade no nível de programação, e essa era a ideia. Isto é um processo de aprendizagem, e o que nós pretendemos, precisamente, é aprender com as ferramentas. Era a nossa primeira, como sendo o primeiro trabalho, nós queríamos saber de tudo, não é? Nós não podemos construir um carro, e se soubermos só de motores, ou se soubermos só da performance de suspensão, eletrónica, etc. Portanto, nós queríamos reunir o maior conjunto possível de ferramentas e construir um jogo que fosse suficientemente interessante para lançar no mercado e, ao mesmo tempo, explorar essas tais ferramentas. Portanto, foi uma surpresa tremenda, porque eu acho que não há muitas empresas que conseguem, com o seu primeiro projeto, submetê-lo ao primeiro concurso e vencerem logo o Prémio Nacional Multimédia. Para nós foi um abrir de portas para muitas outras coisas. Mas, enfim, também serviu para começarmos a perceber que esta indústria em Portugal ainda estava a dar os seus primeiros passos e, se calhar, foi por isso que nós vencemos o Prémio Nacional Multimédia, porque havia muito poucas empresas a desenvolver jogos em Portugal. Eu quero pensar que não, mas, enfim. Pronto, o jogo é muito simples. Eu tenho aqui, posso-vos mostrar aqui para quem não conhece, tenho aqui um pequeno gameplay, só para vocês terem uma ideia da jogabilidade e da física do jogo. Uma das particularidades deste jogo, vou fazer aqui um pause. Uma das particularidades deste jogo é que o jogo permite que... tem muitas soluções para o mesmo nível. E vocês podem jogar e quanto menos corda usarem, maior é o score. Nós estamos neste momento a estudar já uma versão Strings 2, em que vamos adicionando outros planetas, mas vamos também adicionar uma componente interessante que será a de os jogadores poderem elaborar os seus próprios níveis e partilhar esses níveis, o que acaba por criar aqui uma movimentação, portanto, num networking interessante. Bom, não se pode falar só de sucessos sem falar dos insucessos. Como é óbvio, nós éramos uma empresa muito pequena, ainda somos uma empresa pequena, e, de facto, a nossa máquina de marketing também não era própria, é uma máquina modesta, e nós não tínhamos muitos recursos. O Strings gerava algum dinheiro, quando ainda estávamos naquele famoso modelo de negócio, que é o modelo de negócio de venda de apps, não é? Acabámos por fazer uma versão light, não tínhamos medo de mostrar o jogo e de dar às pessoas, pelo menos para experimentarem jogar o jogo primeiro antes de o comprar, que também teve muito boa aceitação, mas, a certa altura, e como alguns de vocês já devem saber, a partir do momento em que a app é lançada no mercado, depois não tem a tal sustentação do marketing e a máquina por trás, as vendas começam a cair. E como nós não tínhamos esse recurso, começámos a magicar formas de obter esse recurso. Uma delas era criar um jogo, desenvolver um jogo rapidamente, e esse jogo seria um modelo freemium e iria fazer o pooling da aplicação para poder promover o nosso jogo pago na App Store. Os meus sócios estão cá, mas não estão aqui ainda bem, porque eles matavam-me se vissem que eu estou aqui a mostrar este slide, porque este projeto foi muito discutido, mas de facto eu quis mostrá-lo porque há momentos em que nós temos que decidir que de facto, se um projeto não está consistente e não está a 100%, é preferível não lançá-lo, por muito que nós queiramos acreditar na ideia. Portanto, às vezes temos que tomar este tipo de decisões e pronto, por muito que elas doam, acabámos por abandonar o Ghost Tennis. E então surgiu-nos uma outra ideia, que seria, nós não temos essa máquina, se nós não, pronto, enfim, não temos muito tempo agora para desenvolver uma aplicação assim rapidamente e poder fazer o tal pooling, podemos pensar numa outra aplicação que nos possa dar alguma visibilidade. E de facto ocorreu-nos esta ideia de irmos à procura de uma estrela ou irmos à procura de uma marca que de alguma forma pudesse, ela por si só, fazer essa publicidade. Bom, o grande problema, como vocês devem já imaginar, ir à procura de uma estrela não é fácil. Primeiro porque existe uma hierarquia antes de se chegar à estrela, não é? É o amigo do vizinho, que por acaso tem um cão, que é amigo do veterinário, que por sua vez é amigo do manager que controla a carreira de um jogador que é amigo do outro manager do jogador e por aí fora. E portanto, até vocês conseguirem chegar à pessoa certa e conseguirem convencer eventualmente essa pessoa a ouvir-vos, a maior parte das pessoas fica logo presa ali no cão, quase sempre. Mas, enfim, se nós conseguirmos de facto um milagre e ultrapassar esta hierarquia, a pergunta milionária que surge a seguir é, ok, eu consegui agendar uma reunião com o manager do Cristiano Ronaldo. Tenho, se calhar, 10 minutos para convencer este indivíduo a fazer uma aplicação com uma empresa que ele nunca ouviu falar de lado nenhum, que só tem um jogo em portfólio. Como é que vocês o convencem? Então, $1 million question. Apresentam o vosso portfólio, ou então levam o vosso portfólio, que no nosso caso era um jogo, levam uma ideia, uma grande ideia, pronto, de um conceito de um jogo que querem realizar com esse jogador. Levam um jogo já pronto, uma demo do jogo, que vocês pretendem fazer com o jogador. Ou então levam uma bola de futebol e pedem uma assinatura, um autógrafo ao jogador e está feito o assunto. E vêm-se embora com a bola debaixo do braço. O que é que vocês acham? No vosso lugar, qual é que vocês escolheriam? Sim. Sim. Eu vou bloquear. Efetivamente, foi isso que nós fizemos. Bom, nós tínhamos apenas 3 semanas, imaginem, 3 semanas para desenvolver um jogo. É completamente louco, é doido, não é? Mas, efetivamente, tínhamos que o fazer, porque isto era uma oportunidade one shot, não é? In a lifetime, como se costuma dizer. E, de facto, esta era a nossa grande oportunidade e nós não podíamos perdê-la. Foi a loucura total. Enfiámos-nos todos a trabalhar 25 horas por dia, nem sei, muitas das vezes, pá, com pá, muita Coca-Cola, muito café e muitas pizzas, mas assim o fizemos, e de facto conseguimos essa tal reunião e levámos uma demo. Começámos a fazer, a elaborar um plano, ok, estamos a fazer um jogo para o Cristiano Ronaldo, pensámos logo no conceito do Tomahawk, o famoso livro do Cristiano Ronaldo, e queríamos tentar criar aqui também um puzzle game. A ideia era usar o tal conceito que vocês já conhecem, não é? Dos aliens, e os aliens seriam ali uma pequena barreira, e nós teríamos depois uns robozitos que estavam num banco de suplentes, e usávamos os robôs, e cada um desses robôs teria habilidades diferentes que nós podíamos colocar num ecrã. E o objetivo principal seria apanhar 3 estrelas e fazer o golo. Pronto, sempre esse mesmo objetivo. Portanto, fizemos muitos desenhos, elaborámos alguma artwork, chegámos assim a alguns conceitos finais e levámos o jogo pronto e apresentámos uma demo jogável do jogo. Foi um milagre autêntico, mas nestas circunstâncias é um cliente com um nível de exigência que tem um indivíduo destes que recebe provavelmente 3 ou 4 propostas milionárias por dia para desenvolverem aplicações para ele, porque, como devem calcular, não é? O Ronaldo... Há empresas que pagam milhões só para ele fazer posts no Facebook de produtos, de quer que seja, portanto seria uma missão impossível. Nós, claro, estávamos muito empenhados, porque somos uma empresa portuguesa e obviamente queríamos fazer um projeto com um jogador português. Eles ficaram impressionados e ficaram interessados. Só que havia um pequeno problema. Na altura, o Ronaldo tinha um contrato com uma outra empresa, que já tinha desenvolvido outras aplicações. E eles, portanto, estavam... Nós teríamos que pagar um fee. E esse fee implicaria eu vender a minha casa, vender o meu carro, os meus sócios venderem a casa deles, venderem o carro, a minha mãe, os meus familiares e por aí fora. E nós pensámos duas vezes, se calhar... É capaz de não ser muito boa ideia. Ok, quais são as alternativas? Bom, então, eles deram-nos uma alternativa. Aqui posso-vos mostrar um bocadinho do jogo. Mais ou menos, isto foi a segunda fase do conceito, a da demo, já um bocadinho mais elaborada, mas para perceberem o tipo, o género de jogabilidade que poderíamos usar, e depois havia sempre um target lá em cima, e portanto, a ideia seria sempre criar ali ângulos engraçados e fazer golos. Bom, mas voltando ao problema do Ronaldo, obviamente que esta empresa gera muitas outras carreiras de jogadores, estrelas mundialmente conhecidas, e deram-nos um leque de jogadores que eles de facto queriam promover e que tinham interesse em promover, e fariam um contrato connosco, um revenue share, que seria 50-50, portanto, de net revenue, e ofereceram-nos a possibilidade de trabalhar com o Falcão. Entre outros jogadores, nós decidimos escolher o Falcão. Esta era uma oportunidade para nós promovermos a nossa empresa. A título gratuito teríamos que desenvolver a aplicação, porque eles não financiam nada, não é? Eles têm a estrela do lado deles, e nós só temos que pensar, ok, o que é que nós podemos, que potencial é que nós podemos tirar daqui, que é muito. E, obviamente, na altura, lembrem-se, isto foi, nós começámos a desenvolver este projeto há 3 anos atrás, ele não estava lesionado, portanto, já vamos chegar aí, ok? Bom, então, fácil. Falcon vs. Aliens, já tínhamos o conceito todo ele definido, mas quisemos ir mais além, ou seja, nós não queríamos chegar lá a uma reunião de follow-up e mostrar o mesmo conceito que tínhamos desenvolvido para o Cristiano Ronaldo e mostrar o mesmo jogo e dizer, pronto, está aqui, só mudamos o título. Não, nós fomos mais além, nós fizemos um jogo completamente novo, melhor ainda, o conceito ainda melhorou em relação ao conceito que nós tínhamos, e esse era o nosso objetivo principal, e assim fizemos, apresentámos o nosso jogo. Obviamente que... Este seria o primeiro jogo exclusivo da estrela Radamel Falcão, portanto, exclusivo, ou seja, o jogo dele. Estes jogadores, como vocês sabem, a grande maioria são extremamente vaidosos, portanto, nós ainda pusemos a possibilidade de fazer um jogo em que envolveríamos mais do que uma estrela, mas eles gostam dos seus próprios projetos e gostam de se sentir abraçados ao seu próprio projeto. E, portanto, nós acarinhámos essa ideia e achámos que fazia sentido. Obviamente temos depois algumas restrições, que também vou falar um bocadinho mais à frente, sobre a questão dos patrocínios. Estes jogadores estão limitados com uma lista, chamada blacklist de patrocínios, e há coisas que nós nem sequer podemos abdicar delas, como por exemplo as chuteiras. Inicialmente o nosso protótipo tinha umas chuteiras Adidas, e ele é patrocinado pela Puma. Logo Adidas e Puma são logo as duas empresas que chocam uma com a outra. Portanto, nós nem sequer... há esse tipo de detalhes que nós tivemos que ter em conta. Por outro lado, este projeto, pela primeira vez, como era um projeto que envolvia uma estrela de futebol, mundialmente conhecida, nós não quisemos arriscar e fazer o publishing por nossa conta. E então contactámos um publisher no Reino Unido, que aceitou abraçar este projeto connosco, e eles, portanto, fazem toda a promoção do jogo. Neste momento, o jogo está disponível para iOS e Android, e já estamos em fase de desenvolvimento para Windows Phone e outras plataformas. Estamos a tentar fazer o port em Unity, e a partir daí vamos também lançá-lo, se calhar, no Facebook e para PC e por aí fora. E, portanto, aconselho vivamente para... Pá, não tenham medo, entreguem os vossos projetos, é uma percentagem mínima, às vezes conseguem negociar 10%, 20%, 30%, mas eu acho que nesta altura do campeonato, e se nós não temos essa experiência, esse know-how, e somos realmente uma equipa modesta, mais vale entregar isto nas mãos de quem sabe. E eles foram extraordinários. Bom, o Mundial estava à porta também, não é? E de facto nós queríamos tirar algum potencial disso, porque obviamente eles conhecem muita gente e conhecem muitos outros publishers e conseguiam fazer o network necessário para promover a nossa aplicação. Bom, Falcão as a hero, obviamente que nós queríamos manter o nosso personagem sempre vivo, ele nunca morre, de vez em quando aleja-se e tal, mas não pode morrer. Falcão é herói e é herói e há de ser herói até ao fim. Aqui são alguns screens, só para vocês ficarem com uma ideia, aqueles que não conhecem do jogo. E, basicamente, claro, nós temos autorização para usar algumas imagens, nem todas. Por exemplo, nós não podemos... Esta fotografia, ele estava equipado com o equipamento do Mónaco e nós tivemos que mudar o equipamento porque não temos os direitos sobre o equipamento do Mónaco. Portanto, há, assim, imensas restrições que temos que ter algum cuidado. E vocês aqui também já começam a perceber um bocadinho onde é que nós obtemos lucro com esta aplicação. Porque esta aplicação é gratuita. Nós, neste momento, lançámos o Falcão vs. Aliens, uma versão white. Queríamos lançá-la durante o Mundial para também obter algum feedback das pessoas, perceber se o jogo está a funcionar, se as pessoas têm uma boa aceitação, se gostam, o que é que podemos melhorar podemos, de facto, alterar se recebermos algum tipo de comentários mais negativos. E pronto, tem sido um feedback extremamente interessante. E agora aqui chegamos ao fulcro da questão, o sponsoring. Bom, este jogo, como vai ser 100% gratuito, não é? Na opção freemium, nós estudámos uma solução de o que se chama o immersive publicity. Ou seja, nós queríamos criar um conceito que não fosse agressivo em termos de publicidade, como muitos conceitos que temos vindo a ver nas app stores. Portanto, a ideia aqui era criar spots publicitários que nós podemos negociar posteriormente, ou seja, nós lançámos a versão light, já temos dados do nosso lado, já sabemos o perfil dos jogadores, quantos é que estão a jogar, quantos é que estão ativos, quais são as faixas etárias, quantos níveis é que eles jogam, até onde é que eles jogam e por aí fora. E, portanto, com esses dados, nós agora estamos na fase da negociação com os potenciais patrocinadores e é aí que nós vamos buscar revenue. Okay? Numa fase, se calhar... mais avançada, e se calhar até para outros modelos de negócio e para outros jogos, partilho isto convosco porque pode ser muito interessante, é tornar isto dinâmico. Ou seja, não dá tanto com algumas estrelas de futebol por causa da tal blacklist. Mas imaginem que vocês querem uma slot para publicitar a vossa empresa num determinado período. Ok, eu quero patrocinar este jogo durante um X período, durante estes meses, porque vai ocorrer um evento da Champions, ou o que quer que seja. E então, online até é possível fazer isso, portanto. Isto passaria a ser tudo gerido dinamicamente. Quando o jogador está a jogar online, os banners estão lá. Quando ele não está online, aparece um banner genérico, que poderá ser o do patrocínio, de um outro patrocínio. Portanto, os spots são estes, não é? Portanto, temos estes banners aqui em cima dinâmicos e temos o centro do jogo, que poderá ser aplicado com a tal tinta. Para além disso, temos o locker room, o cacifo. Este cacifo não só serve como janela de collectibles, que os jogadores podem ir adquirindo à medida que vão avançando no jogo, os próprios elementos, tanto as garrafas de Gatorade, que são power-ups que vocês usam também no jogo, podem também servir como elementos de promoção, não é? De potenciais patrocínios, e o scoreboard, que entretanto evoluiu para uma outra solução que ainda estamos a estudar. Ora, nós temos em mãos uma estrela de futebol, e a grande maioria destes jogadores são fãs dessa estrela. Portanto, o que é que eles vão, se calhar, qual é a melhor forma de os premiar? Com artigos autografados pelo próprio jogador. Portanto, uma das nossas ideias que estamos a implementar, estamos a ter ainda alguma dificuldade por causa das questões das leis que estão a fazer este tipo de ideia, mas seria criar, nós temos um leaderboard, as pessoas logam-se a partir do Facebook, ou Twitter, ou o que quer que seja. Neste caso, para já só estamos a trabalhar com o Facebook. E depois, poderá ser bimensal ou trimensal, aquele leaderboard faz-se um reset, portanto é um servidor que está alocado a este leaderboard, e os primeiros jogadores ganham artigos autografados pelo jogador. É uma ideia interessante que estamos a estudar. Para já vamos só ativar o leaderboard e vamos ver como é que aquilo funciona em termos de dinâmica, e depois a partir daí vamos estudar essa situação. Portanto, é mais uma ideia interessante para portanto, englobar neste Star Powering. Outra das ideias que também estamos a estudar, vamos imaginar que existe um potencial. O BBVA patrocina o Falcão na Colômbia, e nós já percebemos pelas estatísticas que o mercado é claramente direcionado para a Colômbia, obviamente, não é? Ele é um jogador colombiano, e agora com o fascínio do Mundial, enfim, é a loucura total com a seleção da Colômbia, e portanto o mercado está todo direcionado para a Colômbia. Então vamos imaginar que este sponsor quer a exclusividade do jogo. Nós podemos inclusivamente criar skins específicas e montar o jogo todo, com a dinâmica toda e com a própria paleta de cores daquela empresa específica. E portanto fizemos várias apresentações direcionadas para os atuais patrocinadores dele, neste caso o BBVA, a Puma e a Gatorade e por aí fora. Mas, portanto, isto para vocês perceberem que é a flexibilidade também deste modelo de negócio. Já agora, vou-vos mostrar um bocadinho do que é o jogo, para vocês terem uma ideia. Eu não sei se está falando rápido. Temos um jogador feliz com o seu projeto, mas só para perceberem um bocadinho a própria dinâmica do jogo, foi nós temos tido alguns comentários engraçados de malta. Portanto, isto foi claramente baseado num conceito que vocês conhecem, que é o modelo do Arkanoid, e mais uma vez é pegar num conceito que à partida é um conceito de sucesso e adicionar-lhe mais alguma coisa que permite ao que o jogo ganhe outra dinâmica e que, portanto, tenha mais aquele extra que faça com que as pessoas queiram, de facto, jogar o jogo e fazer o download do jogo. Obviamente que não poderíamos tê-lo feito sem a aprovação do jogador. Estamos também já a planear peças depois no lançamento da versão oficial com o jogador, como é óbvio, mas temos um jogador feliz, nós também estamos felizes. Agora, tudo o que vem a seguir a montarmos este projeto, como é óbvio, como vocês devem ter esse conhecimento, as redes sociais são uma ferramenta de um potencial tremendo. E estes indivíduos têm muitos fãs. Não têm o mesmo número de fãs que o Cristiano Ronaldo, têm 8 vezes mais fãs do que o Falcão. Infelizmente, o Falcão lesionou-se antes do Mundial e a nossa estratégia estava toda montada para lançarmos a versão full no Mundial, e nós adiámos essa estratégia para o lançamento no início da época de futebol. Portanto, tivemos que lidar com isso. tivemos algum aproveitamento do Mundial pelo facto de ele estar associado à seleção da Colômbia, pelo facto da Colômbia ter conseguido chegar à fase final do Mundial nas condições em que chegou, e mesmo assim o Falcão acabava por ser sempre ali uma presença. Mas claro que estou convencido que o impacto teria sido muito maior se ele tivesse participado na competição. Não participou, não nos animamos, estamos lá na mesma, e ele obviamente que apoiou e acarinhou muito este projeto, e é impressionante a quantidade de downloads que gera um post de um jogador a partir do momento em que ele faz um post nas suas redes sociais, e a quantidade de comentários, e é muito interessante ver essa dinâmica. Obviamente que nós estamos a acompanhar o processo todo, vamos acompanhando devagarinho, ele também vai fazendo esse acompanhamento. Há uma ideia errada que muita gente às vezes pensa que estas redes não são geridas pelos jogadores. Na realidade, elas não são geridas totalmente pelos jogadores, mas nada é colocado sem a autorização do jogador. Portanto, é ele que faz a autorização final. E muitas vezes acaba por nos causar alguns problemas de timings, porque nós queremos fazer um lançamento, por exemplo, idealmente numa quinta-feira, que é o dia certo para fazer este tipo de posts. E se por acaso o jogador está de férias e não está incontactável, pronto, já vai para, ou passa para outra quinta-feira, ou então passa para sexta, e sexta já é tarde. É complicado gerir às vezes estas coisas, precisamente porque tem que passar sempre pela aprovação do jogador. Ele fez também, obviamente, a publicação do nosso jogo no Twitter. Não tem tantos seguidores no Twitter, mas, enfim, 6 milhões já não é mau. E aqui no Instagram, por exemplo, isto já tem algum tempo, não é? Já tem quase um mês, mas percebe-se que se tem aqui 39 mil likes só de um post, e alguns comentários têm muito a ver com... Percebe-se que os jogadores fizeram, portanto, os fãs fizeram o download do jogo e fizeram bastantes comentários, e comentários até positivos sobre o jogo. Bom, fazendo a avaliação do sucesso, obviamente, como estamos a lidar com fãs do Falcão, há aqui uma atitude positiva em relação à aplicação, claramente. E eu até acredito que há muitos jogadores que se calhar nem jogaram ou jogaram muito pouco, mas só pelo facto da aplicação ser do Falcão, há logo aquele sentimento positivo, e eles têm essa carga, acaba por se refletir nas próprias reviews do jogo. Isso é muito interessante. Portanto, 80% dos jogadores deram-nos uma avaliação de 5 estrelas na aplicação, o que é muito bom. Como eu vos falei anteriormente, 70% dos downloads são da Colômbia. Isto permite-nos direcionar claramente o mercado para a Colômbia e fazer o foco na Colômbia. E em menos de um mês tivemos 350 mil sessões, o que é muito bom, é muito positivo, porque de facto, pronto, já nos permite ter alguns números interessantes para podermos levar para os potenciais patrocinadores. O jogo esteve quase uma semana em primeiro lugar na Colômbia, portanto foi o jogo number one ranked mobile game in Colômbia. Na App Store tivemos algum feedback também, e foi, portanto, categorizado em Best New Games, e também tivemos englobados numa categoria que era exclusiva para aplicações de futebol, o que também foi muito bom, porque apanhou aquele momentum da Copa do Mundo. E obviamente a Copa do Mundo também acabou por puxar um bocadinho e ajudar ao sucesso da aplicação. Teria ajudado muito mais. Portanto, de um modo global, acho que o resultado é extremamente positivo e estamos bastante satisfeitos. Vamos ver agora o que é que isto vai gerar a partir daqui. Bom, a Wing Studio não parou com este projeto, e aquele modelo de negócio que eu vos falei inicialmente, daquele projeto do ténis, que foi um flop, estamos agora a direcioná-lo para este projeto. Estamos a desenvolver este jogo, que é o To Be or Not To Be. É um jogo também claramente direcionado para um público-alvo, desde crianças até adultos. Portanto, é um daqueles jogos que não é preciso pensar muito, totalmente fora da categoria de puzzle games, mas é um jogo claramente para gerar downloads. E temos ali aquele botãozinho mágico, o More Games, que nos permite, de alguma forma, divulgar o nosso portfólio. E, uma vez mais, agora já teremos dois jogos em carteira, acabamos por criar ali alguma dinâmica nesse sentido. O jogo está praticamente feito, estamos agora só numa fase mesmo quase de beta testing e à espera do momento certo para lançar este jogo. Por último, eu gostava só de deixar e partilhar convosco esta frase, que eu acho que é uma frase que nos acompanha e que nos acompanhou sempre, mas isto diz tudo, não é? De facto, se nós gostamos desta área, se vocês querem, ou se gostam de facto desta área e pretendem investir, ou se já estão a investir, não há nada melhor do que trabalharmos naquilo que gostamos e sentirmos que não estamos a trabalhar, não é? Só estamos, porque realmente essa é a filosofia. Eu não me imaginava estar a ganhar, não estou milionário, nem quero ser, que se deve dar uma trabalheira do caraças, mas já estou a ganhar pronto, a vida às custas dos videojogos, num período de cerca de 3 anos. A nossa ideia é crescer, a continuar a desenvolver jogos e a continuar a promover o gaming em Portugal, que felizmente já percebemos que está a crescer. Esse é um dos nossos grandes objetivos. E a partir daí, pá, espero que esta experiência, a modesta experiência, como, sirva de alguma forma para vocês tirarem proveito dela e aprenderem com estes pequenos projetos que vão surgindo aqui neste evento e para que todos criemos uma família interessante e comecemos a mostrar lá fora que também sabemos fazer videojogos. Ok? Obrigado. Eu não sei se querem fazer agora algumas perguntas, colocar questões. Eu não sei exatamente o porquê, quer dizer, os peritos em marketing é que o saberão, mas que efetivamente é uma diferença grande. Nós, o primeiro post que fizemos foi numa sexta-feira e percebemos claramente que se tivéssemos lançado, quando lançámos o nosso segundo post na quinta, percebemos bem a diferença. Eu acho que tem esse efeito psicológico, da aproximação do fim de semana, porque depois há ali um crescendo, mas depois o domingo, por exemplo, já é completamente inútil, quer dizer, o domingo já o pessoal está a pensar, segunda-feira outra vez, vou trabalhar. Portanto, eu penso que terá um bocado a ver com isso. Eu acho que sexta-feira é o aproximar do fim de semana e as pessoas não estão tão ligadas ao computador. Penso que será isso. Quinta-feira ainda estão a trabalhar. Tem outra pergunta? Um calor aqui. Não, ora bem, eu falo exclusivamente para este tipo de lançamentos, nas redes sociais, ok? Ok, redes sociais, sim. Agora... Exatamente. É, mas eu acho que aí, sinceramente, o press release é o mais cedo possível, no início da semana. Porque se tu lanças... Eu acho que também tem a ver um bocadinho com a ideia de que, à sexta-feira, às vezes também os mídias concentram a informação toda e depois, se calhar, acabam por dar relevância a outro tipo de matérias e podem deixar a tua para o fim e depois já entra um bocadinho tarde, percebes? Portanto, press release, pá, o mais cedo possível. Agora, social media, sim, social media, o dia ideal é a quinta-feira. Até é uma pergunta interessante e, se calhar, vocês podem tentar explorar e perceber o porquê. Mas, de facto, os dados indicam que as pessoas estão extremamente ativas à quinta-feira na net. Não sei, devem estar a pesquisar se calhar o que é que vão fazer na sexta-feira à noite. Não faço ideia. Exatamente. Queria uma pergunta?
Falou aí na dificuldade da oferta de prémios. Uhum. Uma camisola autografada. Há sim um problema. No fundo, é um brinde.
É um brinde. Infelizmente... em Portugal, a legislação é extremamente rigorosa em relação a isso. Eles consideram este tipo de atividades, jogos, o jogo ou sorteio, quer dizer, tem que estar uma entidade por trás. Ou seja, não basta eu dizer que aquele jogador está ali, ou um jogador que chegou ao topo da tabela, não é? E esse jogador tem direito a um prémio. Eu tenho que provar que aquele jogador é genuinamente um jogador, que não é alguém, se calhar, da minha empresa, que eu lá o incuti, não é? Para ganhar esse prémio. Portanto, é um bocado absurdo. Vamos imaginar que nós estaríamos a dar prémios em dinheiro, um valor, não é? Eles consideram um artigo autografado um valor. E logo, a partir daí, tem que estar uma entidade, portanto, a supervisionar e a proteger, digamos assim, que, de facto, a veracidade, portanto, deste hipotético concurso, não é? Enfim, eles chamam-lhe quase concurso, é um pouco estranho. E depois há outro problema, é que a legislação muda de país para país. E como nós temos um publisher no Reino Unido, ainda piorou mais a situação, porque eles lá então são hiper rigorosos com essas questões do gambling, e depois para eles tudo é gambling. E então estamos a estudar a possibilidade de contornar isto. Uma das formas de o fazer é, por exemplo, neste tipo de eventos, nós podemos montar uma pequenina barraca e ter uma bola autografada pelo jogador e fazer informalmente um pequeno concurso, não é? E nós estamos ali, as pessoas inscrevem-se, jogam, nós anotamos o score e a partir daí podemos eventualmente dar esses prémios e atribuir esses prémios. Essa é uma das formas de o fazer. Agora, da forma como nós queríamos, é mais difícil. Estamos a ter essa dificuldade, mas bom, vamos procurar ultrapassá-la e ver com a legislação que temos como é que podemos contornar isso.
Na questão de não sei se vocês têm aquele pagamento de extras, não é? Há algum problema também com a legislação de crianças de poderem comprar?
Não, portanto...
Alguma dificuldade e até ações que meteram contra essas empresas?
Correto.
Fizeram vendas a crianças, não é?
Neste caso, o Falcão é totally free of IAP, que se chama IAP, in-app purchase, não tem IAPs. Ou seja, isto, freemium é free, completely free, não tem truques, não tem nada dessas coisas. Portanto, nós queríamos tornar mesmo isto a aplicação do jogador para os fãs e para os filhos dos fãs e pais, etc. E a nossa intenção é muito clara, é fazer, tirar, obter lucro exclusivamente do patrocínio na aplicação, e mais nada. No entanto, esta última aplicação que vos mostrei, To Be or Not To Be, nós estudámos essa possibilidade de incluir o in-app purchase. Mas é um modelo de negócio que também já está a começar a cair um bocadinho em desuso, pelo que percebemos, porque precisamente por causa dessas dificuldades. Não é? Os pais cada vez mais têm receio que os filhos caiam na tentação de andar ali a comprar coisinhas. Não é? Já há indivíduos que gastaram centenas de milhares de euros sem querer, porque o filho decidiu andar a comprar colares de cor-de-rosa de não sei do quê, ou gems aqui e ali, e enfim. Agora a legislação já está um bocadinho mais apertada em determinado tipo de stores, né? Já percebemos que ele já não é assim tão fácil, não é só um one click e a compra está feita. Mas para todos os efeitos, pronto, nós para já estamos um bocado desviados desse problema, precisamente também porque o nosso público-alvo é esse, é um bocadinho uma faixa etária, não é, mais reduzida, e nós temos algum receio de criar esse atrito. Alguém quer colocar mais alguma questão? Ah, ok. Basicamente é assim, os jogadores têm, são contratos específicos, não é? Portanto, nós inclusivamente, para tu teres uma noção, quando desenhámos o modelo do Falcão, o próprio equipamento da Colômbia nem pode ser igual ao equipamento da Colômbia, porque tudo tem restrições, não é? Na altura, quando fizemos o jogo, ele estava a usar aquele modelo de Puma. Ele agora já tem outro modelo. E provavelmente, num update, nós vamos ter que mudar as sapatilhas dele para o modelo que ele está a usar agora. Portanto, esse tipo de restrições estão implícitas no contrato que nós fizemos com a empresa, que gera a carreira dele. No caso do Mónaco, é tal coisa. A camisa do Mónaco tem uma marca própria. E essa marca é gerida pela entidade Mónaco, AC Mónaco. Portanto, sempre que nós quisermos usar a camisa do Mónaco num projeto nosso, à partida, se estamos a usar a marca deles, temos que pagar royalties a eles. Portanto, para evitarmos isso... Como? Sim, claro. Agora, por exemplo, obviamente que isso não está descartada essa possibilidade, não é? Portanto, vamos imaginar que ele, espero que ele vá ser contratado para uma equipa grande. Estamos à espera, não é? Já há aí uns rumores de que ele vai para o Real Madrid. Eu não sei nada, não me perguntem que eu não sei. Mas se ele for para o Real Madrid, nós podemos eventualmente entrar em conversações com o Real Madrid e criar, por exemplo, um novo world só exclusivo da Liga Espanhola, não é? E vestir os aliens com equipamentos pseudo-Barcelonas e pseudo... Exatamente. Por exemplo, aí já fazia sentido, não é? Exatamente. E depois cada um destes mapas, não é, destes mundos, podem ser associados especificamente a um sponsor. Ok?
Antes de ganhar a vida exclusivamente de videojogos, como é que
Bom, eu trabalhei como designer gráfico toda a minha vida. Portanto, eu tirei o curso das Belas Artes do Porto, fui sempre toda a vida designer gráfico e ganhava as custas, ganhava a vida a fazer design gráfico. Mas o que é curioso na tua pergunta é que eu já devo ter desenvolvido, sei lá, quase 1 milhão de projetos de design gráfico. E houve um dia, eu disse isto inclusivamente numa conferência que fiz anterior a esta, houve um dia que eu parei e pensei assim, mas perfeito, eu estou fartinho de fazer design gráfico para os outros, pai, nunca fiz um projeto para mim. E de facto é verdade, quer dizer, eu desenvolvo um projeto de design gráfico, não é? Está aqui o conceito, entrego ao cliente, sozinho, lá vai ele com os direitos, e eu, pronto, lá vai mais um. Está lá, mete no portfólio e está feito. E assim continuamente. E isto foi uma oportunidade de eu poder usar o design gráfico para proveito próprio. E ia dar um gozo de caraças, não é? Portanto, sim, eu estava a fazer design e, entretanto, eu também dou formação numa escola, dou formação de comunicação gráfica e audiovisual e agora estou quase exclusivamente dedicado só ao Bing Studio, porque isto tira muito tempo, porque eu sou do departamento de marketing, eu sou do departamento de comunicação, eu sou o gabinete de design, eu sou o gabinete de game developing e por aí fora. Portanto, a responsabilidade toda gráfica cai em cima de mim. Às vezes não consigo dar conta de tudo e acabo por arranjar sempre outsourcing, que é o meu primo, que também é designer e que está a trabalhar em Londres. E esse é o outsourcing a ele. E pronto, e depois temos a questão da música, que também contratamos um compositor, também lá de Coimbra, que nos ajuda na parte do sound design, mas de resto, pá, somos uma equipa muito pequena e para já vai dando. No jogo, ao todo somos 3, 2 programadores e 1 designer. E depois temos algumas pequenas peças de ilustração que foram as tais feitas pelo meu primo e portanto, o compositor que nos ajudou no game design. Mas o game design, como vocês viram, aquele tipo lá aos gritos no jogo fui eu. A maior parte dos sons dos aliens fui eu. Imaginei a figura do urso que eu não fiz lá no estúdio. Portanto, foi tudo feito... Ah, claro, claro. Isso é espetacular. Essa é a parte mais interessante depois. É, e é engraçado, porque a partir do momento em que tu já tens o projeto montado e desenvolvido, não é? Depois aquilo, a música vai adicionar, não é? Vai embelezar a cereja em cima do bolo e é já a parte mais descontraída do projeto, em que tu começas a canalizar, a montar todo o conceito, não é? E começas a ver aquilo a ganhar vida, não é? Que é extremamente importante, não é? Como é óbvio. Não sei se tem mais alguma pergunta a fazer. Sim? Certo. Ok. Boa pergunta. Olha, em primeiro, é assim, nós trabalhamos, o nosso publisher é Marmalade. A Marmalade só recentemente é que criou este novo departamento que é Marmalade Play. E, precisamente neste tipo de eventos, eu tive a oportunidade de falar com o Ricardo da Biodroid, que estava a começar a trabalhar, eles estavam a começar a trabalhar com eles. E eu informei-me, porque obviamente que nós fomos procurámos obter informações sobre vários publishers e depois vocês têm também muitas hierarquias de publishers. Há aqueles publishers, não é? Tipo, estamos a falar Rovios e por aí fora, que quer dizer que só aceitam já projetos muito megalómanos e quase que vos levam a fatia toda. Não é? Há publishers que vos levam tipo 80%. É loucura total, não é? O que é que vocês ganham com isso? Ganham visibilidade. É tal coisa. Entregar um projeto a um publisher, acima de tudo, é... Por um lado, dá-vos alguma credibilidade. Por outro, é a tal questão. Vocês estão a entregar aquilo nas mãos de alguém que sabe o que está a fazer, que tem conhecimentos, que vai a muitos encontros, que vai a muitas feiras, que tem os contactos necessários para poder fazer, dar visibilidade à vossa aplicação nas stores, não é? Nos momentos certos. Pá, e tem aquele know-how que nós não temos. E nós assumimos isso claramente. Pá, era um risco muito grande com um projeto desta dimensão e com uma estrela de futebol, estarmos a fazer nós por mãos próprias e tentarmos ganhar visibilidade por mãos próprias. Então, decidimos ver como é que funcionava esta com Marmalade e tirámos algum proveito disso, porque para além de estarmos a usar a ferramenta gratuitamente para fazer o porte para outras plataformas, não é? De outra forma teríamos que pagar bastante, não é? E como é óbvio, nós temos estes recursos limitados. Uhum. A Marmalade tem estas duas vertentes. Portanto, eles têm um SDK e também têm o Marmalade Play, que faz o publishing. Ou seja, nós usámos a ferramenta deles para fazer o port para as várias plataformas. Estávamos já a estudar essa possibilidade e, com isso, eles gratuitamente cedem-nos se fizerem o publishing da nossa aplicação. Obviamente que eles fazem alguma seleção também, eles não aceitam qualquer aplicação e eles aqui também perceberam que podiam tirar o proveito disto porque ganham, têm também visibilidade e necessariamente, se vocês, como vocês repararam no logotipo, nós somos obrigados a inserir o logotipo do publisher. Pá, dói um bocadinho e tal, não é? Mas, enfim, não estamos a entregar propriamente o código, mas estamos a entregar uma aplicação que trabalhámos arduamente durante tanto tempo a alguém, não é, que praticamente desconhecemos, pá, mas temos que confiar. E sinceramente, pá, tem resultado muito bem. Temos tido uma relação excelente com eles. Eles são extremamente... Eles fazem, inclusivamente, uma avaliação da app, dão-nos sugestões, dizem-nos o que é que nós devemos fazer, o que é que nós devemos mudar, o que é que não devemos mudar, como é que devemos fazer o vídeo, se devemos que limpar coisas que se calhar estão a mais, coisas que estão a menos. Não, não, eles não são muito de interferir na jogabilidade, no jogo em si. É mais em tudo o que está à volta, na comunicação e nas peças que nós vamos usar, os screenshots na App Store e por aí fora. Eles aí é que interferem um bocadinho mais, porque esse é realmente o core deles. Ok, não sei se respondeu a tua pergunta. Havia aí mais alguém? Sim?
Uhum. E não sei se depois descobriram com os elementos que podem funcionar com o inglês em espanhol, uhum, ou para que outro livro é que chegaram a fazer, se é que chegaram a fazer.
Boa, é uma outra boa pergunta. Olha, isso levantou-nos também aqui uma outra questão interessante em relação também ao leaderboard. Nós neste momento temos a aplicação, está feita exclusivamente em inglês, mas está preparada, portanto todo o texto, tudo o que está lá, tudo o que vocês veem de texto, à exceção de grandes títulos, são todos dinâmicos, portanto a aplicação está preparada para ser multilingue e essa é a nossa intenção, é depois fazer o porto para espanhol, russo, francês, alemão e por aí fora. Houve uma questão interessante em relação ao leaderboard, que nós nos primeiros testes que fizemos com o Facebook, as pessoas faziam o login e tínhamos um problema com os chineses e com os japoneses, porque os caracteres apareciam com pontos de interrogação. Porque nós temos tanto os nomes todos, não é? Sei lá, o João Paulo, ou John Smith, ou Pedro Gallego, ou qualquer coisa assim. E os chineses apareciam pontos de interrogação. Era muito chato, porque normalmente são os chineses que vão a estes jogos e querem logo sair em primeiro lugar, e depois imaginem o que é um leaderboard, os três primeiros são três pontos de interrogação, nem sabem quem são. E nós arranjámos uma solução manhosa, que foi, nós estamos a usar o Google Translate para traduzir os nomes de japonês para um nome clássico, pronto, ocidental, não é? Europeu, por exemplo, imaginem, sei lá, aparece lá Dong Yang, fica lá mesmo Dong Yang, ou Jim Shi, ou por aí fora. Isso é possível de se fazer.
É fiável?
É, nós testámos e é fiável. Há ali uma situação que às vezes aparece, em vez de aparecer Bruce Lee, aparece Lee Bruce, mas eu não percebo bem porquê, mas opá, mas aparece o nome, porque já é muito bom. Mas é preferível, não é, do que estarem a aparecer assim pontos de interrogação. É uma solução que, se tiverem aqui developers e que estão de certeza na sala, pode-vos ser útil, ok? Porque facilitam-nos bastante o trabalho nesse sentido. Ok? Não sei se querem fazer mais... Sim? Outra boa pergunta. Provavelmente iríamos fazer um jogo genérico, sim. Provavelmente iríamos fazer. Nós estávamos muito confiantes, percebes? Que o projeto estava bem estruturado nós já tínhamos visto outras aplicações desenvolvidas por eles, para jogadores, que eram aplicações até um bocadinho... não gosto de falar mal de projetos, mas facilmente percebias que aquilo não tinha assim muita qualidade, tinha sido feito assim um bocado a martelo. E aquilo para nós surgiu como uma oportunidade. Pensámos, bem, se nós levarmos um projeto, nem que seja um bocadinho melhor do que aquilo que eles têm, eles não vão, de certeza absoluta, que vão-nos abrir pelo menos uma oportunidade para demonstrarmos. Nós íamos preparados, até te digo uma coisa, nós estávamos preparados para chegar lá e dizer assim, vocês ficam com o lucro. Mas vá lá, eles deram-nos um contrato de revenue share, o que já é excelente, não é? Mas nós até estávamos preparados para esse sentido, porque nesta fase, há aqui uma questão que também é importante salvar. Nós, para além deste projeto, há um outro projeto que estamos a desenvolver, que eu não posso mostrá-lo, mas é um projeto que está a ser cofinanciado. Nós temos um departamento que é um pouco mais direcionado para a pedagogia. Estamos a desenvolver um jogo para ensinar crianças a tocar piano. E a ideia é tornar aqueles exercícios maçudos e chatos, de escalas e exercícios de ritmo, para tornar aquilo um jogo. Pá, imaginem, dou-vos um exemplo. Vocês estão a fazer uma escala com os dedos, não é? Aqueles exercícios de escalas que os gajos estão ali. E se nós multiplicarmos isto num joystick e é um gajo a correr numa autoestrada a desviar-se dos carros, já é qualquer coisa. Portanto, a ideia é tentar transformar esses exercícios aborrecidos em gameability. E, portanto, enfim, esse departamento neste momento está a funcionar no Wing Studio e nós estamos a desenvolver essa aplicação. E com isso estamos a obter financiamento, é um projeto cofinanciado, estamos a obter financiamento e conseguimos, de alguma forma, ganhar essa sustentabilidade com esse projeto. E permite-nos fazer, se calhar, este tipo de aplicações e correr esses riscos de ir ter com esses clientes e dizer, epá, pronto, olha, pelo menos ganhamos visibilidade, que já não é nada mau. Porque, de facto, essa se calhar é a mais-valia, não é? Nós já tínhamos o Strings, que venceu um prémio, e foi o Strings que nos deu esta oportunidade, não é? Um jogo premiado foi o que nos abriu portas para desenvolvermos este projeto. E se calhar agora, a seguir este projeto, nós conseguimos, se calhar, mais facilmente convencê-los a trabalhar com uma outra estrela ou a fazer um outro projeto para uma estrela de cinema, ou o que quer que seja, mas vai abrindo pequenas portas, não é, de sucesso. E para nós, esse era o objetivo principal, era conseguir fazer a todo custo. Só não queríamos era pagar, opa, isso não. Pagar para fazer isso, então, era demais. Ok? Não sei se têm mais perguntas. Alguém quer colocar mais uma questão? Sim, um dos meus sócios, essa foi uma outra pergunta interessante, porque tem a ver um bocadinho com a história da Wing Studio. Um dos meus sócios, quando eu o abordei, como eu vos disse, eu sou designer, eu já estou a exceder-me no tempo, sou designer gráfico e, portanto, eu não percebo nada de programação, portanto, eu quis ir à procura de alguém que desenvolvesse aplicações. E, de facto, estava empenhado nisso. E então o que eu fiz foi, fui falar com ele, e a primeira coisa que eu lhe disse foi, olha, eu tenho aqui este projeto, está aqui o conceito gráfico, eu não tenho dinheiro para te pagar, mas se quiseres ofereço-te metade da cota, na boa. E ele aceitou, porque eu conhecia o trabalho dele já, não é? Lá está o tal networking para trás, eu sabia que ele era muito bom naquilo que fazia, pá, eu não tinha nada a perder, porque eu não ia conseguir desenvolver aquela aplicação sozinho. Então, se eu lhe desse metade da cota, ele iria sentir, se calhar, um outro tipo de motivação, e acabámos por construir uma equipa em que funcionamos plenamente, opa, em plena, não é? Portanto, eu não interfiro na área dele, ele não interfere na minha, e nós conseguimos lidar muito bem com isso, opa, e gerimos muito bem esse lado. Eu também faço as minhas cedências, ele faz as cedências dele, e tem resultado super bem. Ok? Mais alguma questão? Já me estou a exceder largamente no meu tempo, já me estão ali a dar luzinhas. Mas se quiserem colocar mais alguma questão, eu terei todo o gosto, senão depois, mesmo aí fora, se me quiserem abordar para mais algum assunto, façam, ok? Estejam à vontade, tá? Obrigado.